Vamos pedir ao Senhor, hoje vamos meditar sobre a consciência missionária de Paulo. Eu gostava tanto, de poder transmitir um bocadinho daquilo que eu senti ontem ao ler este texto. Um bocadinho. Por isso vamos pedir ao Senhor Deus que nos abençoe. Senhor Deus, queremos orar pela nossa igreja, Senhor, pela igreja que somos. Hoje alguns irmãos não estão cá. Tu os possas abençoar. Abençoa o pastor Valdemar lá em Évora. Abençoa aqueles que não puderam vir por um motivo de doença, Senhor. Queremos lembrar o irmão Orlando Silva, o seu aniversário, Senhor, que Tu abençoes naquele lar onde ele está, Senhor. Tu abençoes a Patrícia, Senhor, que não pode estar aqui porque a gravidez está em risco, Senhor. Tu sejas com ela, sejas com o António, Senhor. Seja com cada família aqui presente, Senhor. Ajuda-nos a estar diante de Ti com reverência, com fé. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. A obedecê-la, a vivê-la. A transbordar, Senhor, do Teu Santo Espírito. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Queremos nos render a Ti, Senhor. Por isso, vem e fala em nome de Jesus Cristo. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Hoje vou usar uma versão que habitualmente não uso e a maior parte dos irmãos não tem. Talvez o público mais novo tenha. Por isso vai ser projetado, mas os irmãos poderão ir confirmando com a versão que habitualmente usam. A versão que eu vou usar é a Bíblia para Todos. Achei que o texto estava muito explícito e muito compreensível nesta versão de português de Portugal, de português corrente. Como disse há pouco, vamos falar um bocadinho sobre Paulo, sobre o fervor de Paulo. Há quem diga que Paulo foi o maior dos cristãos. Há quem diga que foi o maior dos missionários. Mas também há quem diga que ele foi um lunático completo. Há quem diga que ele foi um fundamentalista religioso, um beato inigualável. Quem tem a verdade? Paulo escreve à Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto estava a passar por problemas sérios. Então ele escreve duas cartas. Os problemas daquela igreja eram de ordem moral e relacional. Os irmãos sabem que aquela igreja estava dividida. E onde há divisão, onde há facção de pessoas, Deus não está a reinar. E aquela igreja, de facto, estava com um problema sério ao nível dos relacionamentos, ao nível da moralidade. E Paulo escreve uma primeira carta. E nós damos conta que a segunda carta que é lançada ou que é enviada pouco tempo depois, que a igreja de facto melhorou muito, mas muitos dos problemas ainda se mantinham. Por exemplo, havia dentro daquela igreja pessoas que se diziam ser apóstolos e que faziam até oposição ao apóstolo Paulo. Nesta carta nós vemos Paulo muitas vezes de coração aberto. Vemos ele a falar da sua experiência de fé. Por exemplo, lá no final da carta, nós temos aquela passagem do espinho na carne, que é um problema de Paulo, é um problema dele. Ele tinha alguma coisa que ele não queria e ele fala sobre isso. E ele fala como orou ao Senhor e como Deus não respondeu na expectativa que ele tinha quando fez a oração, mas mesmo assim ele compreendeu que a graça do Senhor era suficiente. E ele pôde então dar glórias a Deus e ensinar a igreja pela sua experiência. Então, nesta segunda carta, de facto, Paulo abre-se um pouco daquilo que é o seu coração, da sua mente, daquilo que vai dentro dele em relação à fé. E esta passagem eu podia dizer que ela retrata aquilo que é a consciência espiritual do próprio apóstolo. Enquanto cristão, enquanto filho de Deus. E vamos então ler nesta versão de português corrente. E diz assim, 2 Coríntios 5, capítulo, versículo 1. Quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, o corpo, for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu, preparada para Deus. Esta não é uma casa como as que os homens fazem, mas uma habitação eterna. Consciência eterna de Paulo. A consciência da eternidade. A perspectiva da eternidade do apóstolo. Versículo 2. Por isso, suspiramos pelo momento em que havemos de estar dentro da nossa habitação do céu. Dentro dela, já não nos vamos sentir como despidos. Os que estamos ainda na nossa tenda terrestre, ou seja, no nosso corpo, suspiramos profundamente também, não porque queiramos ser despojados dela, mas porque preferíamos ter a outra habitação, sem deixar esta, para que a nossa mortalidade fosse absorvida pela vida. Paulo está a dizer assim, olha, eu não desejo morrer, eu quero ser é transformado. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus vier. Quando o Senhor Jesus vier, aqueles que são santos, aqueles que são os seus filhos, irão ao encontro do Senhor nos ares e serão transformados. É o meu sonho. Eu não quero morrer, eu quero ser elevado aos céus e ver esta transformação. É o meu sonho, tenho partilhado isto com os irmãos. É o que Paulo diz, olha, eu não quero morrer, eu não quero partir já para o Senhor, eu quero é ir ao encontro do Senhor e ser transformado pela imortalidade. Deus, versículo 5, é que nos destinou para estas coisas. E nos deu o seu Espírito como garantia. Por isso, andamos cheios de coragem, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos exilados da presença do Senhor. Caminhamos à luz da fé e não do que se vê. Quanto a nós, sentimos cheios de coragem. E pensamos que seria melhor sermos exilados deste corpo e estarmos na presença do Senhor. Contudo, quer estejamos na presença do Senhor, quer vivamos exilados dele, reparem, o que nos interessa é agradar a Deus. Pois todos nós temos de comparecer diante do Tribunal de Cristo para cada um receber segundo aquilo que fez, de bem e de mal. Enquanto vivia aqui na terra. O apóstolo tinha noção clara que a vida é eterna. Tinha noção que vivemos na terra por um curto período de tempo, um piscar de olhos. Ele chega mesmo a dizer neste texto que ele suspira, ele deseja, ele quer muito fazer parte ou estar naquela habitação do céu que Jesus foi preparar. Para o apóstolo, é muito interessante isto, irmãos, porque para o apóstolo, o céu não era aquela bênção longínqua lá no final da vida. O céu não era aquela bênção longínqua lá no final da vida. Era uma realidade que ele suspirava a cada dia. Estar na presença de Deus, para Paulo, era um desejo constante. Ele vivia pensando no encontro com o Senhor. E como essa vida no Senhor seria maravilhosa. Ele não deseja morrer, mas ele tem expectativa de ser transformado e ir para o Senhor. Veja o versículo 8. Quanto a nós, sentimos cheios de coragem e pensamos que seria melhor sermos exilados deste corpo e estarmos na presença do Senhor. Mas o mais importante para o apóstolo era poder agradar ao Senhor. Este era o alvo da vida de Paulo. Paulo vivia para agradar ao Senhor. A vida de Paulo estava então centrada na glória de Deus. Acima de tudo, ele queria que o Senhor sentisse prazer com a sua vida. E dentro desta expectativa do céu, ele tinha clara noção também de que um dia estaremos diante de algo que muitas vezes não pensamos, que é o tribunal de Cristo. E a Bíblia fala sobre ele, fala que estaremos diante do trono branco de Deus. E o apóstolo sabia que este dia chegaria, que era logo ali, e que um dia estaria diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ajoelhado a prestar contas da sua vida. E isto era real a cada dia. Não fazia parte de uma cosmovisão lá longínqua, lá no fundo da nossa vida. Não era real, era presente. Ele vivia para que naquele dia ele tivesse o que apresentar ao seu Senhor. Mas fica a pensar neste tribunal e neste dia em que os homens deram contas ao Senhor. Há pessoas que vão chegar àquele dia diante do trono de Deus e apesar do seu pecado, elas vão poder dizer o seguinte, que viveram para agradar ao Senhor. Que o tempo que viveram foi para agradar ao Senhor. Que o dinheiro que tiveram foi para agradar ao Senhor. Que os seus dons honraram o Senhor, que a sua vida amorosa, que o seu emprego foi vivido para honrar ao Senhor. Que tudo na sua vida foi usado para glorificar o nome do Senhor. Estes são aqueles que fizeram uma aliança com Jesus. Há outros que vão chegar ao pé do Senhor, diante do trono da santidade de Deus, e vão dizer, trabalhei que me fartei. Esforcei-me naquela vida que até deu dó. Não havia ninguém que trabalhasse mais que eu, mas consegui dar aos meus filhos melhor do que os meus pais me deram a mim. Mas estes, apesar de terem feito muita coisa bem, vão ter que reconhecer diante do Senhor que o deixaram como uma segunda escolha. E têm que assumir que não viveram para agradar a Deus. Também há outros ainda que chegarão, imaginem, o terror de chegar perto do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores, com a sua glória ofuscante, dobrarem-se de joelhos e dizerem assim, olha, disseram-me que tu não existias. Eu não quis saber, porque era loucura naquela vida de acreditar em Deus, Criador. Às vezes fico a pensar neste dia. Eu não sei como é que nós vamos dar contas de tudo o que nós vivemos. Na minha interpretação, e é a minha, Acho que a nossa vida vai passar assim como um filme em que nós vamos observar a perspectiva de Deus de tudo o que nós fizemos, de tudo o que nós pensamos, de tudo o que nós sentimos. E seremos completamente descortinados pela santidade perfeita de Deus. Ali diante do trono branco, do trono santo de Deus, em qualquer um dos homens, mesmo o grande apóstolo Paulo, se sentirá imundo, a não ser que diga ao Senhor: eu fui justificado por Jesus. Eu creio no sacrifício perfeito. Eu apresento-me diante da tua santidade por aquilo que Jesus conquistou na cruz, com a justiça dele. Paulo tinha a noção clara que chegaria este dia em que ele iria encontrar o Senhor. E ele fala-nos da responsabilidade que alguém que crê na vida eterna tem. Versículo 11. Conscientes, portanto, do respeito, noutra versão, do temor, da reverência que devemos ao Senhor, tentamos convencer outros. Deus sabe perfeitamente que somos sinceros e espero que a vossa opinião seja essa também. Não dizemos estas coisas para nos elogiarmos a nós próprios. O que queremos é dar-vos a oportunidade de se sentirem honrados connosco. Assim, terão uma resposta para dar àqueles que sentem orgulho por motivos exteriores e não por aquilo que têm no coração. Se acham que perdemos o juízo, foi por Deus que o fizemos. E se fomos equilibrados, foi por vossa causa. Quem viver para a honra e glória do Senhor pode ser visto muitas vezes como pessoas que não têm juízo. Paulo dizia que podia ser considerado um louco por pessoas por colocar Cristo em primeiro. E é loucura. Hoje, na sociedade em que vivemos, alguém que dê dinheiro, por exemplo, os dízimos e as nossas ofertas para fazer crescer o reino de Deus, para muitas pessoas isso é loucura completa. Dar do nosso tempo numa sociedade tão corrida, onde andamos tão atarefados para servir ao Senhor, para muitos é loucura completa. Deixarmos de fazer um negócio porque não baseamos a vida no valor do lucro, mas por valores espirituais, para muitos isso é loucura completa. Dizer que não ao patrão quando ele nos obriga a mentir pode ser loucura completa para muitas pessoas. Guardar a nossa pureza sexual numa sociedade sexualizada, para muitos é uma loucura completa. Viver afirmando que amamos o Senhor acima de tudo e de todos e querendo amar o nosso próximo como a nós mesmos, numa cultura altamente egocêntrica, pode ser loucura para muitos. Mas Paulo, perante a visão que ele tinha da eternidade, ele sentia a responsabilidade de persuadir outros de anunciar Cristo, de fazer conhecida a salvação. Versículo 13. Se acham que perdemos o juízo, foi por Deus que o fizemos. Se fomos equilibrados, foi por vossa causa, para a edificação da igreja e de todos os que creram. 14. O amor de Cristo, diz Paulo, absorve-nos. Noutra versão, nos constrange completamente, pois sabemos que se Ele morreu por todos, então todos morreram. E se Ele morreu por todos, para que os que vivam já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Avancem mais um bocadinho e olhem para o versículo 21. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como um pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Diz o texto que Jesus não conheceu pecado. E Ele foi considerado como um pecador. Ele, sendo homem perfeito, nada do que fez, nada do que pensou, nada do que sentiu, fê-lo pecar. Ele amou o Senhor Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com todo o seu entendimento. Ele amou ao próximo como a si mesmo. E em todos os momentos da vida, em todos os segundos da sua vida, ele foi perfeito e ele não falhou jamais. E diz-nos as Escrituras que Ele foi tentado em tudo como nós, sem cair em pecado. O seu amor levou-o à cruz para ser culpado, para ser considerado culpado por todos os pecados. E para pagar o preço do pecado dos homens, os meus e os seus pecados estavam sobre Cristo. Imaginem só isto, irmãos. Jesus foi culpado por todos os pecados. Toda a incredulidade, toda a mentira, toda a maledicência, toda a imoralidade, todo o orgulho, toda a vingança, toda a mentira, toda a traição. O pecado dos terroristas, dos pedófilos, dos assassinos, dos adúlteros, estava sobre a sua vida. Ali na cruz, ele estava carregado de pecado, ele cheirava, ele trezandava a pecado. O Pai o castigava como se ele fosse culpado de todos aqueles pecados. No alto da sua dor, ele gritou: Deus meu, porque me desamparaste? Significa, porque me abandonaste? E ele manteve-se íntegro até que o pecado fosse esmagado sobre o seu espírito. A dor física que Jesus suportou foi o menor dos seus problemas. Os pecados de Paulo estavam sobre ele. E esse amor em Cristo constrangia Paulo. Absorvia-o por completo. Foi este amor que o fez viver a vida para agradar ao Senhor. E este amor de Cristo mudou a visão que ele tinha das pessoas. Antes, um terrorista que entrava pela casa das pessoas e que as levava até à morte e morte por apedrejamento. Agora, ele corria mundo para pregar as boas novas da salvação. Versículo 16 diz: assim de agora em diante já não queremos julgar ninguém por critérios humanos, ainda que noutro tempo tenhamos pensado desta forma sobre Cristo, agora já não o fazemos. O que ele diz é que a visão humana diz-nos que nós amamos aqueles que nos fazem bem e desprezamos aqueles que nos fazem mal ou ignoramos. Para o apóstolo, para aquele que é nascido de Cristo, todas as pessoas são vistas na perspectiva de Deus. E todo o pecador pode ser salvo se invocar o nome de Jesus Cristo. Versículo 17. É que quando alguém está em Cristo, ou está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Isto é obra de Deus que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Assim Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados, encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, Somos embaixadores de Cristo. E é Deus que exorta em nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Todo cristão é um embaixador. Eu ontem, quando meditava nesta passagem, eu tive que chorar diante do meu Deus. Porque eu dou muitas graças pela salvação. Mas a verdade é que para eu ser salvo e para o irmão ser salvo, Jesus teve que penar muito para que isso acontecesse. Às vezes damos foco à graça de Deus, à maravilha de recebermos o amor de Deus. E devemos fazê-lo. Mas também é verdade. Para nós nos apresentarmos diante daquele trono de santidade e dizer que estamos justificados em nome dele, ele teve que pagar o preço disso. Um cristão, como Paulo, tinha a clara noção do sacrifício de Jesus. Tinha a clara noção da vida eterna. E que sem Cristo as pessoas estão condenadas ao inferno eterno. E esse amor que o encheu de graça, de salvação, e que o fazia experimentar diariamente a presença de Deus na sua vida, levava-o, constrangia-o de tal maneira que a vida dele só fazia sentido para agradar a Deus. E que a missão dele na terra era falar a todos aqueles, era persuadir os homens, fossem gregos ou bárbaros. A missão de Paulo era, de facto, contar da salvação às pessoas, porque ele sabia o que iria acontecer no final dos tempos. E nós também sabemos. E nós também sabemos. A grande questão é como é que isso mexe com a nossa vida. Como é que mexe com a nossa vida? Será que pensando no tribunal de Cristo faz sentido o que nós andamos a fazer? Como nós andamos a gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons? Faz sentido a nossa vida perante o tribunal de Cristo? Faz sentido a timidez? E perdoem-me, às vezes a cobardia, não abrir a boca diante daqueles que não conhecem o Senhor. Faz sentido quando sabemos que só Cristo salva. Nos diz o apóstolo, é que todos nós, conhecedores da graça da salvação, somos representantes de Cristo. Lá no trabalho, lá na família, nós estamos a representar o reino de Deus. Nós estamos... Temos a mensagem de Deus para transmitir onde quer que esteja. E se vivermos na terra, mas com expectativa no céu, vamos viver como embaixadores. Este é o meu desejo. Eu lamento tanto às vezes não o fazer, mas eu quero muito. Quer fazer mais e melhor. Mais e melhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos avançar. Agradecemos-te, Senhor, porque naquela cruz tu foste culpado pelo nosso pecado. Foi uma tremenda injustiça, Senhor, para ti o que fizeste. Não sabias o sabor do pecado, Senhor. Jamais falhaste. E foste conspurcado com a nossa miséria, com os nossos erros, com a nossa rebeldia de Deus. Mas fizeste-o por amor. Eu quero agradecer-te tanto isso, Senhor. Eu quero agradecer-te tanto a salvação. Eu quero agradecer-te tanto o que fizeste naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque não desististe. E foste até ao fim e clamaste vitória, ainda cravado naquela cruz. E obrigado porque a morte não te venceu, Senhor. E obrigado porque temos vida eterna em Ti, Senhor. Senhor, faz crescer em nós. Faz crescer em nós o Teu amor, Senhor. A visão da eternidade. E usa-nos como Tu queres usar, como representantes Teus, neste mundo caído, que pensa que sabe tudo, mas que não sabe nada. Usa-nos, Senhor, como igreja, para a Tua honra, para a Tua glória. Pois nós oramos em nome do Cristo, o Senhor. Amém.